Bom dia. Eu vou recreio.
Hey guys.
Ainda não somos obrigados a aprender alemão. É tão difícil.
Bom dia. Bom dia, senhores e senhores deputados. Iremos então. Já temos quórum, portanto, iríamos iniciar a reunião. Na ordem do dia, temos o primeiro ponto da apreciação e votação da ata número 42. Já acho que ela foi distribuída a todos. Não sei se alguém tem alguma questão a levantar relativamente à ata. Presumo que não e, portanto, eu queria à votação o documento. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Relativamente ao segundo ponto, que é a apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 10/12 do PCP, que alarga as condições de acesso e atribuição do bono de família, a deputada, a autora do parecer, é a doutora Margarida Maria de Mercedes Borges, e portanto, não sei se...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e passo a apresentar o parecer sobre o projeto de lei número 10/12 do PCP, que pretende alarga as condições de acesso e atribuição do abono de família. De uma forma muito sintética, visto todas as senhoras e senhores deputados têm o documento na mão, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 10, número 10, que alarga as condições de acesso à atribuição do abono de família. Este projeto de lei baixou à Comissão de Segurança Social e Trabalho para efeitos de apreciação e emissão do competente parecer, nos termos regimentais aplicáveis. Está subscrito por 10 deputados do Partido Comunista Português e cumpre os requisitos constitucionais regimentais aplicáveis. O projeto de lei 10 respeita igualmente o disposto na lei formulário e, tendo em consideração que, caso venha a ser aprovada, pode violar o limite imposto no número 2 do artigo 120º do regimento sobre a epígrafe limites da iniciativa, que impede a apresentação de iniciativas que envolvam, no ano económico em curso, aumento de despesa ou diminuição das receitas do Estado previsto no Orçamento de Estado, na medida em que esta iniciativa visa repor o pagamento do abono nos 4º e 5º escalões e a majoração do pagamento nos 1º e 2º escalões e determina a inelegibilidade de devolução das quantias recebidas a título de abono de família a crianças e jovens que não apresentam, por não apresentação de prova escolar ou prova de condição de recurso, para impedir a violação, portanto, da designada Lei Travão, propõe-se que esta iniciativa tenha no seu artigo 7º a seguinte redação: a presente lei entra em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. O objetivo, motivação e conteúdo da iniciativa está devidamente identificado e visa revogar a condição de recursos imposta pelo Decreto-Lei nº 70 de 2010, 16 de junho, para a atribuição do abono de família, cessar a decisão de devolução de verbas do abono de família recebidas indevidamente, isto é, de montantes que a Segurança Social continuou a pagar sem que a responsabilidade possa ser imputada aos beneficiários que não podem perder o direito a uma prestação social por entrega tardia de documentos, repor a totalidade dos escalões para efeitos de atribuição do abono de família, avançando no sentido de garantir a sua universalidade, repor a majoração do abono de família em 25% nos 1º e 2º escalões, repor critérios mais justos de atribuição da bonificação por deficiência a crianças e jovens, revogar a condição de recursos imposta pelo Decreto-Lei nº 70 de 2010, 16 de junho, para a atribuição do abono de família. Acabei de citar o que consta do projeto de lei nº 10, apresentado pelo Partido Comunista Português. Segundo o projeto de lei em apreciação, o abono de família passaria a ter os valores que constam do quadro e que, por conseguinte, me dispenso de referir referente aos seis escalões em consideração, tem devido enquadramento legal e a autora do parecer dispensa de emitir a sua opinião e reserva-a para plenário. A título de conclusões, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 10, que alarga as condições de acesso e atribuição do abono de família. Ponto 2. A presente iniciativa, porque visa repor o pagamento do abono nos quarto e quinto escalões e a majoração do pagamento nos primeiro e segundo escalões e determina a inegibilidade de devolução das quantias recebidas a título de abono de família a crianças e jovens por não apresentação de prova escolar ou prova de condição de recurso, caso venha a ser aprovada, pode violar o limite imposto pelo número 2 do artigo 110º do Regimento sob epígrafe Limites da Iniciativa, que impede a apresentação de iniciativas que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Com o objetivo de se ultrapassar esta situação, sugere-se que o artigo 7º da presente iniciativa tenha a seguinte redação. A lei entra em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Ponto 3. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Ponto 4. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à sua Excelência, à Presidente da Assembleia da República. Disse-me.
Muito obrigado. Não sei se algum dos senhores deputados quer dizer alguma coisa. Se não, passaríamos à votação do ponto 1 e 3. E, portanto, quem vota contra? O ponto 1 e 3, sim. 2 e 3?
1 e 3. Do
relatório. 1 e 3. Portanto, vota contra Jorge Machado. Não. Por favor. Quem se abstém? Está aprovado. Vamos passar então ao ponto 3, que é a apreciação do parecer sobre a conta geral do Estado. Em que é a deputada, a autora do parecer, a Joana Barata Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Muito rapidamente, foi pedido, de acordo com o disposto na Constituição da República Portuguesa, na incumbência da Assembleia da República relativa às contas do Estado. Há uma gralha no parecer que foi distribuído, diz que o parecer do Tribunal Constitucional, naturalmente é do parecer do Tribunal de Contas, já foi informado aos serviços para que fosse alterado. Foi pedido depois pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, à Comissão de Segurança Social e Trabalho que se pronunciasse no que à sua matéria diz respeito. Tem que ser remetido até hoje e isto tiveram de base na elaboração deste parecer, quer o parecer do Tribunal de Contas, quer o documento disponibilizado pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República. Muito rapidamente, no parecer está um breve enquadramento macroeconómico para se perceber algumas das características orçamentais do ano de 2010, nomeadamente no que a macroeconomia diz respeito, e depois, no que diz respeito ao mercado de trabalho, chama-se a atenção para os efeitos da crise económica mundial na economia portuguesa e nos efeitos que teve no mercado de trabalho em Portugal. Em 2010, a taxa de desemprego manteve a tendência de crescimento, atingindo os 10,8%. Foi uma subida transversal aos vários setores da economia e às várias regiões, incluindo os Açores e a Madeira, que se mantiveram estáveis nos valores de 2009. É apresentado um gráfico que evidencia uma evolução crescente da taxa de desemprego em Portugal, que a partir de 2006 ultrapassou os valores médios da área euro. Em 2010, o diferencial entre a taxa de desemprego no mercado português e o da área euro ascendeu a 1,9 pontos percentuais. Apresenta-se também um quadro sobre os indicadores do mercado de trabalho, onde se manifesta o acentuamento do aumento do desemprego de longa duração, que em 2009 representou 48% do total de desempregados e em 2010 subiu para 56%. Faço uma referência à faixa etária mais afetada pelo aumento do desemprego, que foi dos trabalhadores com idade inferior a 35 anos, particularmente com idades compreendidas entre os 15 e os 24, apresentando uma taxa de desemprego em todos os anos observados, sempre superior à taxa global, mais do dobro, e que registra um agravamento nos dois últimos anos. É apresentado um quadro onde se observa a evolução dessa taxa de emprego e desemprego de 2006 até 2010. Salienta-se também que nesta faixa etária o nível de desemprego apresentado pelos titulares de curso superior é sempre mais elevado em comparação com os outros níveis de escolaridade, o que evidencia a dificuldade de entrada no mercado de trabalho por parte dos recém-licenciados, bem como os eventuais desajustamentos que isto demonstra relativamente à formação que é obtida e às reais necessidades do mercado de trabalho. É também chamada a atenção para as condicionantes estruturais das finanças públicas. Esta é uma chamada de atenção que o Tribunal de Contas também faz no que diz respeito ao impacto da evolução demográfica nas contas públicas. Existe um conjunto de fatores que condicionam a gestão das finanças públicas e as alterações demográficas é um desses fatores, nomeadamente o envelhecimento da população, e neste contexto é chamada a atenção para a pressão que isto evidencia nas despesas com as pensões. A tendência de envelhecimento da população portuguesa aproxima-se da verificada na maioria dos países desenvolvidos. As projeções do INE apontam para a manutenção do número total de habitantes nos próximos 50 anos, mantendo-se também a tendência de envelhecimento da população. As projeções recentes apontam que em 2010 a população com menos de 15 e mais de 64 anos, população inativa total, equivale a 50% da população ativa e 112% da população empregada, e em 2060 este rácio atingirá, o rácio de dependência atingirá os 79% e os 137% respectivamente. O rácio de dependência económica da terceira idade, que é o peso que a população inativa com idade superior a 65 anos tem no número total de empregados, entre os 15 e os 64 anos, é um indicador importante para aferir o impacto do envelhecimento da população no médio e longo prazo nas despesas públicas. Para Portugal, seguindo a tendência da média europeia, as projeções da Comissão Europeia indicam um crescimento deste rácio de 37% para 103% entre 2010 e 2060. Todos os valores evidenciam as exigências futuras colocadas ao nível das despesas públicas face ao crescimento do peso das despesas sociais, resultantes do envelhecimento da população, em particular através da pressão nas despesas com as reformas e com a saúde. As projeções da Comissão Europeia apontam para que em 2030 o número de pensionistas já ultrapassa o número de contribuintes e em 2060 o número de contribuintes representa apenas 72% do número de pensionistas. No que diz respeito à execução orçamental da Conta de Segurança Social 2010, chamar a atenção para algumas constatações. Em 2010, o saldo alcançado pelo subsetor da Segurança Social foi muito superior à previsão inicialmente efetuada, supletando também o valor registado em 2009. A previsão inicial constante do orçamento da Segurança Social apontava para um saldo em 2010 de cerca de 293,5 milhões de euros, correspondente a cerca de metade do registado no ano anterior. Contudo, o saldo global atingido revelou-se mais favorável, ficando acima quer do valor inicialmente previsto, quer do valor registado no ano transato. O grau de execução da receita foi de 99% e a respectiva variação homóloga, de 4,4%, foram mais favoráveis que os verificados ao nível da despesa. A receita e a despesa cresceram menos que o implícito no Orçamento de Estado de 2010, tendo esta última revelado um desvio superior ao da receita. A receita efetiva cresceu cerca de 4,4% em termos homólogos abaixo dos 5,5%. Previstos no orçamento inicial. Este insuficiente desempenho da receita foi compensado por um desvio superior ao nível da despesa efetiva, cujo crescimento registado foi de 4%, ficando 2,9 pontos percentuais abaixo da taxa de variação inicial implícita no Orçamento de Estado de 2010. O crescimento da receita deveu-se ao incremento das transferências correntes do Orçamento de Estado e das contribuições e cotizações. O principal contributo para o crescimento da receita foi dado pelas transferências correntes, sendo destacar as transferências do Orçamento de Estado no âmbito da Lei de Bases da Segurança Social, as contribuições e cotizações e, em sentido contrário, registou-se uma variação negativa das transferências oriundas do Fundo de Segurança Social, do Fundo Social Europeu, com um contributo negativo de 0,5 pontos percentuais. A entrada em vigor do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social teve um impacto orçamental positivo no exercício de 2010 e subsequentes, ao nível da receita por consequência direta das medidas nele preconizadas, mas também, embora desfasadamente, ao nível da despesa, com a diminuição de algumas prestações sociais, como o subsídio de desemprego e o subsídio por doença. O crescimento da despesa foi essencialmente determinado pela evolução das pensões, designadamente as de velhice, e pelo comportamento de alguns estabilizadores automáticos, como é o caso do subsídio de desemprego e de apoio ao emprego. A despesa com pensões, que representa cerca de 60% da despesa efetiva deste subsetor, ascendeu a 8,1% do PIB, ligeiramente acima do registado em 2009. Esta rúbrica foi a que mais concorreu para o crescimento da despesa, com um crescimento de 2,5 pontos percentuais, dos quais 2,1 pontos percentuais resultam das pensões de velhice. As outras rúbricas que também contribuíram para o crescimento da despesa foram as ações de formação profissional, as prestações de subsídios de emprego e apoio ao emprego e as transferências correntes. As prestações de desemprego e apoio ao emprego, cuja variação homóloga foi de 8,6%, estão associadas ao fenómeno do aumento do desemprego e ao facto de, durante o primeiro semestre, terem vigorado medidas extraordinárias de apoio aos desempregados, as quais foram suspensas no decorrer do segundo semestre. Registra-se também com variações homólogas significativas, embora com impactos orçamentais inferiores, o crescimento da despesa com o complemento social, com o complemento solidário para idosos, o subsídio de maternidade e o rendimento social de inserção. Em sentido contrário, a diminuição do abono de família. O crescimento da despesa com pensões foi atenuado pelas medidas de contenção introduzidas em 2010. O congelamento das pensões superiores a 1.500 euros e a limitação dos aumentos para as pensões abaixo desse valor permitiram compensar, em parte, os impactos decorrentes do acréscimo do número de beneficiários e do aumento das pensões médias processadas. Registra-se que, em 2009, a despesa corrente cresceu 11,2% e as pensões 5%, valores significativamente acima do registado em 2010. O desvio verificado na despesa com pensões deveu-se à evolução da despesa relativa às pensões de velhice. O Orçamento de Estado de 2010 previa um aumento global da despesa com pensões de 3,4%. No entanto, e apesar das medidas de contenção, o crescimento que se veio verificar foi de 4,1%. O desvio resulta de uma evolução acima do esperado ao nível das pensões de velhice, dado que tanto as pensões de sobrevivência como as de invalidez apresentaram variações homólogas inferiores à previsão do Orçamento do Estado inicial. É apresentado um quadro onde se verifica uma a uma a discriminação das receitas e das despesas, e, portanto, onde se pode verificar tudo aquilo que acabei de aqui referir. É ainda acrescentado um ponto que diz respeito às observações e às recomendações que o Tribunal de Contas faz na Conta Geral do Estado para 2010. O Tribunal de Contas chama a atenção na Conta de Segurança Social, formulando reservas pelo incumprimento de disposições legais no âmbito do procedimento de reconhecimento automático de prescrição de dívidas de contribuintes e formula reservas quanto à correção financeira da Conta Geral do Estado, incluindo a da Conta da Segurança Social. Na avaliação global da sequência, dada às recomendações formuladas à Assembleia da República no parecer que tinha sido formulado em 2008, com vista à correção das deficiências e irregularidades que afetavam o rigor e a fiabilidade da Conta Geral do Estado, o Tribunal constatou que, na generalidade, 72,3% daquelas recomendações tinham sido acolhidas e executadas, total ou parcialmente, registando isso com agrado. No que à Segurança Social diz respeito, o Tribunal de Contas refere especificamente 8 recomendações formuladas nos pareceres de 2007 e 2008, que continuam sem ser acolhidas. Quanto às recomendações formuladas nesta apreciação que o Tribunal de Contas faz da Conta Geral do Estado de 2010, 19 dessas recomendações são especificamente direcionadas à Segurança Social, são as recomendações das recomendações 47 à recomendação 66 do parecer da Conta Geral do Estado para 2010 e outras 3 recomendações relacionadas com a consolidação de contas, nas quais abrange igualmente a Segurança Social. São as recomendações 67, 68 e 69 do parecer da Conta Geral do Estado para 2010. A opinião fica reservada no seu grupo parlamentar para a posição para o debate em plenário e, apresentando as conclusões, o que se diz é que incumbe à Assembleia da República, nos termos constitucionais aplicáveis, tomar as contas do Estado, compete à Comissão de Segurança Social e Trabalho, nos termos regimentais aplicáveis, a emissão de parecer em razão da matéria sobre a Conta Geral do Estado de 2010, incluindo a parte relativa à Segurança Social, a remeter à COFAP. O presente parecer incide sobre os domínios do emprego e da Segurança Social constantes na Conta Geral do Estado de 2010, incluindo a da Segurança Social, e visa constituir o contributo desta Comissão para o relatório final que se encontra em fase de elaboração no âmbito da COFAP. A Comissão de Segurança Social e Trabalho delibera, nos termos regimentais aplicáveis, remeter o presente parecer à Comissão de Orçamento e Finanças. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à deputada Maria Neiva, que já tinha pedido para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma dúvida neste parecer. Diz-se a determinada altura que a entrada em vigor do Código dos Regimes Contributivos teve um impacto orçamental positivo no exercício 2010 e subsequentes. Tanto quanto me recordo, Sr. Presidente, o Código Contributivo entrou em vigor a 1 de janeiro de 2011. Portanto, gostaria de esclarecimentos sobre esta questão, porque não há possibilidade de ter tido impacto positivo ou negativo em 2010. Impacto psicológico, pois isso não existe. Porque o que aqui diz é impacto ao nível da receita e, portanto, Sr. Presidente, nesta matéria acho que precisávamos de algum rigor, pronto, mas naturalmente que a deputada relatora colheu a informação que lhe permitiu escrever esta questão. Era só isso.
Muito obrigado. Senhora deputada, não sei se quer já ou... enquanto ia procurando, quer já responder ou... Não, está aqui o deputado Miguel Laranjeira, que já tinha pedido... Tá. Muito obrigado. Miguel Laranjeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer à Sra. Deputada Joana Barata Lopes a apresentação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2010, referi de facto que, enfim, é um parecer factual, em função dos dados apresentados, e que eu salientava só apenas... na linha D, relativamente à execução orçamental, o facto de o saldo alcançado pelo subsetor da Segurança Social ter sido superior à previsão inicialmente efetuada, suplantando também o valor registado em 2009, e ainda o facto de o crescimento da despesa ter sido essencialmente determinado pela evolução das pensões, portanto, pelo aumento das pensões, designadamente as de velhice, estávamos nós no ano de 2010. Uma nota apenas relativamente... uma situação que todos os seus deputados desta comissão, digamos, foram sujeitos, ou foram confrontados, que é de curtíssimo tempo para podermos ter acesso a este parecer, como outra documentação nesta reunião. Enfim, não tem problema concreto na aprovação e na discussão, mas é uma situação, depois de alguma difícil gestão entre os grupos parlamentares, pelo menos... falo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e era importante que este tipo de documentação pudesse chegar, enfim, 24 horas que fosse. Muitas vezes que há dificuldades, e todos nós temos essa experiência, dificuldades momentâneas, mas relativamente a este documento, creio que teria sido preferível ter um pouco mais de tempo para a sua apreciação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então agora... a palavra, depois, se calhar é preferível depois a deputada Joana responder às questões todas. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, além da dúvida aqui referida pela deputada Mariana Aiveca, que não vou repetir, uma outra questão suscitou alguma dúvida. É dita, se eu bem percebi, portanto, eu também tive dificuldade em... Portanto, o facto de não termos tido mais tempo para analisar o relatório dificultou também, mas eu posso ter percebido mal... Mas, a determinada altura, se bem percebi, é dito que os jovens licenciados têm mais dificuldade na integração no mercado de trabalho. Ora, essa informação não é totalmente rigorosa. Os últimos dados que temos é que, apesar de todas as dificuldades que existem, e o crescente desemprego entre a juventude, que hoje atinge dimensões dramáticas, a verdade é que a licenciatura ainda confere aos... os maiores graus de formação ainda conferem maiores graus de empregabilidade aos jovens do que aqueles que estão com formações inferiores. Esse é o dado que disponibilizamos. Não sei se esta ideia pode ser errada do ponto de vista daquilo que é a realidade transmitir-se. Fiquei com essa dúvida. Outra questão que leva à nossa abstenção neste parecer tem a ver com uma consideração política que eu percebo que a senhora deputada não faça, que é a responsabilização política das opções dos diferentes governos no crescimento do desemprego. É feita uma referência apenas às questões políticas, económicas, mundiais e internacionais, sem responsabilizar devidamente as opções políticas do anterior e do atual governo, e nessa medida eu acho que, não estou a dizer que a senhora deputada tenha que incluí-lo, eu percebo que não o faça, não é? Por questões de opções políticas, mas iremos optar pela abstenção por esse motivo, e disso.
Muito obrigado. Então... deputada Joana Barata Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Duas notas relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Dizer-lhe que é o que decorre do próprio quadro que também está apresentado, o quadro número 2 do Banco de Portugal, relatório e contas de 2010, onde se verifica, de facto, que a taxa de desemprego na taxa de desemprego dos jovens entre 15 e 20 anos com um nível de escolaridade superior tem vindo a evoluir e é superior à dos outros níveis de escolaridade. Portanto, é o que dizem os dados, portanto não tenho outra maneira de tratar o assunto. Naquilo que diz respeito à questão levantada pela senhora deputada Mariana Aiveca, dizer-lhe que a questão que levantou me parece profundamente pertinente, como lhe disse, baseei-me na Unidade Técnica de Apoio Orçamental e no relatório do Tribunal de Contas, e de facto é o que está escrito na Unidade Técnica de Apoio Orçamental, no que diz respeito à entrada em vigor do Código dos Regimes Contributivos e, portanto, o máximo que posso fazer é tentar verificar, retificando e chamar também a atenção, se calhar, à Unidade Técnica de Apoio Orçamental por estar a servir de base a todos os relatórios e parceiros. E agradecer-lhe. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se alguém quer ainda usar da palavra, senão passaríamos à votação do documento. Então, quem é que vota contra este parecer? Quem se abstém? O deputado Jorge Machado, o deputado Mariana Aiveco. Portanto, os restantes deputados votam favoravelmente. Passaríamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, que é a distribuição do projeto de lei número 179/12 do Partido Ecologista dos Verdes, que procede à alteração do Código de Trabalho, e que ficou incumbido o Grupo Parlamentar do Partido Socialista de indicar o deputado autor do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o deputado Nuno Sá.
Muito obrigado. Relativamente ao quinto ponto, que a apreciação das notas da admissibilidade das petições 88/12 da iniciativa de Luís Filipe Monteiro, que pretende que seja retirado o Estatuto de Utilidade Pública e eliminada a obrigatoriedade da inscrição na Ordem Técnica de Oficiais de Contas, a designação do deputado relator cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. E a refletir.
Serei eu, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Relativamente à admissibilidade da petição número 96/12 da iniciativa da Sociedade Histórica da Independência Nacional para a manutenção do feriado oficial de 1 de dezembro, a designação do deputado relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para indicar o Sr. Deputado, o autor deste relatório, o deputado João Figueiredo.
Muito obrigado. Temos ainda dois pontos na ordem de trabalhos, relativamente ao ponto 6, é os relatórios das audiências que o Sr. Deputado Maria Mercedes Borges, não sei se quer ou se alguém prescinde disso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, no dia 8 de fevereiro de 2012 foram recebidos os participantes e beneficiários do Fundo de Pensões GES-Cartão, de acordo com o assunto que solicitaram, que era o conflito laboral na Porto Céu Viana. Expuseram a situação que já os tinha trazido cá e já tinham sido ouvidos em audiência na 11ª legislatura, dando conta que desde então até esta data que já havia decisões dos tribunais relativamente à situação em curso e que dessas decisões dos tribunais, 10 delas tinham sido favoráveis e que apesar dessas decisões que ainda não havia qualquer tomada de posição, ou seja, não estavam cumpridas as decisões dos tribunais. Nesta audiência tiveram intervenção o Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, de eu própria, e o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, e que, em síntese, acordaram inquirir o Instituto de Seguros de Portugal, um instituto público, no sentido de saber se tem conhecimento do conteúdo destes acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça e tendo quais as medidas que tomaram ou a tomar para averiguar o comportamento da entidade gestora do fundo. Foi isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para, em complemento ao relatório apresentado pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes e cumprimentando e dando os parabéns pelo relatório feito, dizer que o que ficou realmente acordado no grupo de trabalho foi trazer a esta comissão a recomendação de que a Comissão de Trabalho inquirisse acerca da situação, visto que o grupo de trabalho por si não tem autonomia para fazer essa inquirição a qualquer entidade externa. Portanto, terá de ser a Comissão de Trabalho e, portanto, era essa proposta, na sequência do relatório apresentado e do compromisso assumido, Era essa a proposta que eu gostaria de deixar aqui e que pediria ao Sr. Presidente que pusesse à consideração de todos os partidos e à votação, e que a partir daí, sendo a votação positiva, que o Presidente da Comissão, em nome da Comissão, indagasse as entidades referidas acerca do ponto da situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Rego. Portanto, esta é uma sugestão pertinente e colocava à consideração, Srs. Deputados, se alguém se opõe a esta... Srs. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu percebo perfeitamente a questão colocada pelo Sr. Deputado Artur Rego. Eu acho que esta questão é importava abordar. Efetivamente, aquele grupo de trabalho não estava objetivamente mandatado, mas eu queria colocar à consideração da Comissão a seguinte proposta. Quando este grupo de trabalho, que procede a estas audições, que são muitas, quando por consenso, que é o que normalmente acontece, quando não há consenso, não avança este tipo de coisas, a Comissão quase que delegar essa possibilidade para não estarmos a ter que fazer este processo formal, que eu percebo que objetivamente naquela audição não tínhamos mandato, entre aspas, para fazer aquela diligência, mas que houvesse uma deliberação, coloco à consideração, não precisa ser hoje, mas que fosse colocada uma referência, uma deliberação desta Comissão a dar possibilidade a esse grupo de trabalho, quando é por consenso estabelecido que a necessidade de questionar alguma entidade pública relativamente a um assunto, que essa decisão seja válida, não tenha que vir objetivamente à Comissão outra vez para formalizar aquilo que foi consensualizado entre os grupos parlamentares que estavam presentes. Eu acho que podíamos avançar nesse sentido porque ajudava a agilizar, para não termos que devolver à Comissão e andarmos sempre com este processo para trás, para a frente e agilizar. Acho que era esse o objetivo, era essa a proposta que queria colocar à consideração da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada,
obrigado, Sr. Presidente. Apenas dar uma nota. Enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, o entendimento que eu e o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata teve como entendimento do que se passou relativamente a esta matéria era que, após a aprovação do relatório da audiência, automaticamente o que ali se tinha consensualizado passava a estar validado, a partir do momento em que o que o Sr. Deputado Jorge Machado vem propor a esta Comissão é que, a partir desta deliberação, que passará a constar em ato, os membros que estão presentes na audição passam a estar mandatados para deliberar qualquer outra posição, se bem entendi, é isto, não é? Nós entendemos que desde o momento em que o relatório é aqui aprovado, automaticamente fica validado, se não for aprovado não é validada, portanto não se dá sequência, sendo aprovado fica automático. Porquê? E eu volto atrás e gostava de deixar à reflexão de todos os grupos parlamentares. Acontece que nós, nesta Assembleia, muitas vezes as coisas, os agendamentos estão sobrepostos e aqui não estiveram representados todos os grupos parlamentares, o que pode criar alguma situação de desconforto, e eu falo para o Sr. Deputado também, Jorge Machado, que nem sempre pode estar presente. Portanto, eu sugeria, compreendendo o ponto de vista do Sr. Deputado, da proposta que formulou, eu proponho a esta Assembleia, não o contrário, mas que se mantivesse a metodologia que temos adotado até agora, no sentido de que, a partir do momento em que o relatório da audiência é aprovado, eu considero que democraticamente está com outra força, está validado, porque pode acontecer que algum grupo parlamentar, por impedimento de trabalho superior, interesse, não esteja presente numa das audiências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas pequenas notas e sem querer ser, digamos, picuinhas, mas as coisas são o que são. E em termos jurídicos temos de ser um bocado rigorosos e cautelosos. A aprovação, começamos pelo princípio. O grupo de trabalho de audiências é constituído devido ao acumulado de pedidos de audiências feito a esta Comissão e à impossibilidade prática que paralisava a Comissão de receber todas as entidades que requerem audiências aqui, digamos, em plenário da Comissão. Constitui-se um grupo de trabalho. O grupo de trabalho está mandatado para receber as pessoas, ouvi-las e fazer um relatório e trazer aqui à Comissão. O que é aprovado aqui na Comissão, o que é aprovado aqui na Comissão é essa formalidade do relatório. O conteúdo não é sujeito à aprovação específica ou a pronúncia específica. É trazido um relatório que é aprovado aqui. Se nesse relatório tiver incluída uma proposta cuja execuibilidade ou cuja consequência em termos de acionamento futuro dizer respeito a competências que são da exclusiva responsabilidade desta Comissão, eu penso, e é o meu entendimento jurídico, que essa proposta terá de ser, fora do relatório, votada aqui e aprovada aqui em Comissão. A mera aprovação formal do relatório é isso. Não é uma aprovação de propostas que estejam no conteúdo mesmo, se elas não forem votadas. Este é o meu entendimento e daí a minha primeira intervenção. Quanto à proposta do Sr. Deputado Jorge Machado, subscrevo na íntegra, não podia ter sido mais feliz a intervenção do Sr. Deputado Mercedes Borges, porque realmente verifica-se que em muitos casos, e até por acumulação de trabalho, e principalmente os grupos parlamentares mais pequenos, não têm representantes no grupo de trabalho. E, portanto, estar a atribuir ao grupo de trabalho competências que vão para lá daquela competência base de ouvir as entidades que requereram e trazer aqui um relatório para como se fosse esta comissão ouvir, está-lhes a atribuir outras competências, penso que esta está a extravasar. Essas competências são daqui e deverão ser definidas e decididas e votadas caso a caso pelo plenário de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. É só para dar testemunho também da minha participação neste grupo de trabalho, ir um pouco ali ao encontro do Sr. Deputado Artur Rego, porque, de facto, o grupo de trabalho das audiências é fundamentalmente para ouvir aquilo que as pessoas que nos solicitam as audiências têm para expor, fazermos as nossas questões, colocarmos as nossas dúvidas e depois ficarmos municiados daquilo que são os elementos essenciais para depois expormos no nosso grupo parlamentar, no sentido de poder ou não dar consequência àquilo que nos é solicitado. Tanto mais que, em muitas das circunstâncias, e devido àquilo que já foi aqui dito, ou sobrecarga de trabalho ou de agendamento, são muitas vezes deputados de círculos eleitorais mais específicos sobre as matérias em causa e que as conhecem com maior acuidade, que muitas vezes nos ajudam a participar. E, portanto, tudo isso exige sempre uma reflexão posterior e uma consensualização posterior, que, a não ser em matérias muito, muito excepcionais, e que eu agora de momento não estou a ver, que isso possa ser feito fora do âmbito da Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, eu acho que o poder desta Comissão de questionar entidades que, por consenso, entendermos questionar sobre as questões que nos são colocadas às audiências, não pode ser cortejado. Portanto, não acho que isso deva ser colocado. Eu, ouvindo a argumentação da deputada Maria Mercedes Borges, concordo e, portanto, retiro a minha proposta. O meu objetivo era facilitar e ultrapassar os obstáculos formais, mas concordo com esta perspectiva. De uma vez aprovado o relatório, tendo em conta que uma das conclusões do relatório é a proposta é de fazer uma pergunta a uma determinada entidade, com a aprovação do relatório teremos a dar validação formal à decisão daquele grupo de trabalho e, com isso, avançarmos com a pergunta imediatamente. E, portanto, concordo com a proposta feita pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Eu ia perguntar ao Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, no seguimento daquilo que foi dito e para ficar então mais claro, alterar a redação desta parte final do relatório e na parte final onde refere que em síntese acordam em inquirir o Instituto de Seguros de Portugal, fica acordam em propor à Comissão a inquirição do Instituto de Seguros de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, perante esta proposta de alteração, o Sr. Deputado Rui Rego retira a sua
Sr. Presidente, é exatamente isso. O grupo de trabalho ouve e, se na sequência da audição tiver sugestões e recomendações a fazer à Comissão, traz aqui e faz. E a Comissão delibera. Está excelente e subscreve inteiramente a alteração proposta.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, o que fica aqui mais ou menos consensualizado é que a aprovação do relatório fica, portanto, dada orientações àquilo que é o Presidente da Comissão para fazer as diligências que forem propostas. E que há aqui uma correção no relatório que é apresentado, fazendo essa alteração de propor à Comissão que sejam ouvidos os Institutos de Seguros de Portugal. Assim é, portanto, penso que é preciso, não há necessidade de votação, acho que ninguém se opõe, nem ninguém se abstém a estas propostas, portanto, está aprovado por unanimidade. Não sei se há, há um outro relatório que tem a ver com as ordens dos engenheiros técnicos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e vou tentar ser o mais sucinta possível. Portanto, no dia 1 de fevereiro de 2012 foram recebidos também em audiência pelo Grupo de Trabalho a Ordem dos Engenheiros Técnicos e que foram recebidos pelos Srs. Deputados Maria da Mercês Borges, eu própria, o Sr. Deputado Jorge Machado e o Sr. Deputado Artur Rego. Foram aqui colocadas dois pontos essenciais como preocupação da Ordem dos Engenheiros e que resulta em suma o seguinte, que na sequência da criação da Ordem dos Engenheiros Técnicos hoje foi efetuada uma alteração através do regulamento da Ordem dos Engenheiros que passava a incluir os engenheiros do primeiro ciclo. E isto não concordam a Ordem dos Engenheiros Técnicos com esta alteração. Por outro lado, salientaram uma outra preocupação que é relativamente à atuação do Diretor-Geral dos Impostos que numa circular interna, da qual foi deixada a cópia ao Grupo de Trabalho, optou por excluir os engenheiros técnicos da avaliação dos imóveis. E, portanto, manifestaram essa preocupação. Depois de ouvidas estas preocupações, colocadas algumas questões pelos seus deputados presentes, foi ainda, portanto, deliberado, e agora aqui na sequência daquilo que se passou, naturalmente terá de ser efetuada uma alteração nesta conclusão do relatório, é onde se menciona que foi deliberado solicitar esclarecimentos ao Ministério do Estado e das Finanças, portanto, pode-se alterar para foi consensualizado propor a solicitação de esclarecimentos ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças sobre a matéria exposta no presente relatório. E aqui também sugeria algumas alterações para ficar correto, que é o seguinte, relatório com vista a informar a Comissão a respeito da posição adotada aqui, não é pelo Governo, é lapso, é a posição adotada pelo Diretor-Geral de Impostos, sobre a exclusão dos engenheiros técnicos do concurso para os processos de avaliação de imóveis. E o restante não faz parte, porque não foi isso que ficou propriamente acordado. Pronto, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém quer atribuir-se sobre este assunto, não havendo, se alguém se opõe à proposta aqui colocada, também parece que não existe qualquer objeção, e entrávamos então no último ponto, não sei se algum dos Srs. Deputados quer introduzir ou quer ter alguma matéria para suscitar, não havendo, agradecia a vossa presença, a reunião realizada, e a próxima reunião será marcada pelo Sr. Presidente depois de ser já notificado. Muito obrigado. Tenho que me emprestar. Venho de esquerda. De esquerda.